Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Durante um mês as coisas correram monotonamente em Santa Genoveva. Trigueirinhos convalescia com lentidão, mostrando-se sempre nervoso e fraco. O comendor indagava do paradeiro dos escravos, amiudava as visitas ao Antunes e vociferava contra a inépcia das autoridades. As senhoras coziam, andavam mais atarrefadas com os serviços caseiros, ensinando criadas italianas a pouco emigradas dos seus pais, com quem não se entendiam absolutamente. Noemia ria-se dos quiprocós dados entre a mãe e as servas, e na despreocupação dos seus 15 anos, ia deixando apagarem-se sem esforço as doces ínfimas impressões do seu primeiro amor. Octávio curava no trabalho uma distração que não encontrava, riscava mapas, fazia planos, media terrenos, calculava somás, pulava de um projeto para outro, achando todos inúteis, a convencer-se de que perdia tempo, com o espírito obcecado pelo amor de Eva. Voltou à fazenda Antunes, a perguntar pelo Fructuoso, não lhe souberam dar notícias dele. Indagou na venda da estrada. O taverneiro estava só, dormitando sobre o balcão. Não conhecia o Fructuoso, disse. Tornou l'alma, outra e outra vez, até de encontrar o caipira que eu tinha informado do capanga do Antunes. A família Medeiros 320 e um ele estava de pé, encostado a uma ombreira da paporta, enrolando um cigarro entre os dedos. Falava para o interior, a mesma mulher da outra vez, que vinha arrastando as saias muito engomadas. Eiga, tá só serenando, dizia numa modulação arredondada, meneando a cabeça e piscando os olhos. Oi, que jeito, que jeitinho. É mesmo um macaco, respondia-lhe ela, arremedando-lhe o esto. Octavio interrompeu bruscamente o dia logo, chamou o caipira, deu-lhe dinheiro e perguntou-lhe pelo Fructuoso. O capanga do Antunes andava fugido à polícia, respondeu o outro, e não havia quem lhe pusesse a vista em cima. E concluiu. Messe não discorso não, a quarquele há de rapipapar é e se. Mas não aparecia Octávio. Para iludir saudades de Eva, fazia longos passeios a cavalo pelos sítios e matas vizinhas. Numa ocasião foi até bem perto do Mangueiral. Pensou mesmo em visitar a prima, mas retraiu-se. A última vez que lá tinha ido ela não lhe aparecera, aquilo fora de propósito, estava persuadido de ido, e desgostoso, voltou para trás galopando para a cidade. De longe em longe lembrava-se de caçar, passava todo o dia no mato e voltava à noite para casa, fatigado e aborrecido. Estava perto de Eva e não havia nunca. Esperava todo o Singer 220, dos afamimedeiros o momento ou me ouvir falar no casamento de Willa com o Azevedo, e receando isso evitava a convivência dos amigos. A situação parecia-lhe cada vez mais embaraçosa, e não lograva, sem provas, convencer o pai da inocência da prima. Escreveu a Paulo, expondo-lhe a idade dos seus gestos, e esperou a resposta, não a recebendo, contou indigna um cucaso ao Dr. Morton. O velho sorriu-se contrafeito, murmurando. Paulo engodou. Não recebeu a sua carta ou estará doente. O Octavio preferia que o silêncio do amigo fosse motivado pela descortesia. Imaginava os mil cuidados que a teria pelo enfermo. Via-a sentada à sua cabeceira, dando-lhe os remédios, o caldo, aconchegando-lhe as roupas na penumbra do quarto, sempre consoladora, meiga, atenta ao relógio de ouro, debruçando-se solicita sua bela cabeça do doente para velar-lhe o sono. Querendo afastar do seu espírito essa ideia, indagou se tinha ouvido falar no casamento do Azevedo, e não teve coragem de dizer com quem. Sim, me disse por aí que ele se vai cesar. Não sei nada ao certo. Octávio saiu impressionado. Procurava com frequência o velho Morton, porque o ouvia sempre falar em Eva. Entretanto agora, esse mesmo parecia evitar referir-se a ela. A família Medeiros 323. Vamos, pensava Octávio, pondo o cavalo a passo. Morton sabe de tudo e o quanto a verdade para poupar-me um desgosto. Então já não atormentava a ideia de ser Eva a cuidadosa enfermeira de Paulo. Via agora, risonha, na sua saleta do Mangueiral, com as faces rosadas, os olhos luminosos, o anel de núpcias no dedo, trabalhando no seu enxoval ao lado do Azevedo. Assim variando de quadros, cada qual mais atormentador, mais fulgurante e mais vivo, tomou por um atalho escabroso, cheio de pedras resvaladiças e de troncos de árvores. Sobre a sua cabeça cruzazavam-se os galhos compactamente, e por vezes tão baixos que ele, para passar, deitava-se quase em cima do animal. as dificuldades do caminho conseguiram distraí-o um pouco. Chegando a Santa Genoveva, encontrou Nicota em malar roupas. Trigueirinhos tinha sido chamado a depor no processo do crime, e não parecia agora tão impressionado. O azeredo escrevera-lhe longamente, afirmando que sairiam vitoriosos da Lofídia. Otávio entrou para o quarto, deitou-se cansado e ia adormecer quando Saturnino lhe entregou duas cartas, abriu a primeira, cuja letra lhe pareceu conhecida. Era um convite para o casamento do Dr. Azevedo com a formosa Sinhal. Octavio releu Spam 324 à família Medeiros e tado os nomes dos noivos. Teve um sorriso de alegria, um momento de alivio e de júbilo. Abriu por fim a segunda carta, escrita em Caracanês Frenrix, e leu. Caro Otávio, cheguei hoje de uma viagem. Eis o motivo porque eu ainda não respondi à sua carta. Octavio voltou à folha, procurando as assinaturas curiosamente. Lê nome de Paulo, levantou-se, dirigiu-se para a Claridade Janeiro e olhou muito atento à leitura. A família Medeiros 325,